nas áreas. Um toquinho pro Gustavo, olha o gol do Corinthians! Direito, levantou na marca do pênalti, passou pelo Arão, Gustavo Henrique voltou, olha o gol, Pepe! Gol do Flamengo! Festa na favela e em todo o Brasil! O menino!
Salve, salve, saudações, estamos chegando para mais uma edição do podcast a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho, em versão Pocket, nesta sexta-feira, para comentarmos os jogos da quinta. Fala, PVC!
Fala, Rizek, que é uma versão Pocket? É uma versão de bolso?
É uma versão de bolso, um podcast de bolso, pequeno, mas ordinário, pequeno, mas abusado, nesta sexta-feira.
Justo. A gente vai... Flamengo depende só de si, a gente já tinha falado sobre isso ontem, mas ele tem a chave do campeonato nesta semana. Atlético Paranaense fora e Grêmio fora. E se ele ganhar esses 6 pontos, aí acho que ninguém para.
Como é que é? Por que ninguém para? E o Internacional?
Não, o Internacional pode perder ponto no Grenal. Se ele ganhar, só se o Flamengo ganhar esses dois, porque esses dois jogos são muito, muito chave, muito definitivos. O Flamengo, historicamente, não ganha na Arena da Baixada. Ele ganhou duas vezes lá. Um jogo da Copa Sul-Americana em 2011 e ganhou o jogo do ano passado. Esse time ganhou na Arena da Baixada ano passado. E o Flamengo tem uma dificuldade contra o Grêmio. É um jogo de empate. Se você olha para o Grêmio e Flamengo em Porto Alegre, um empate cai bem. O Internacional vai ter confrontos diretos fortes contra o Grêmio, depois contra o Flamengo, só que é no Maracanã. Eu acho que se o Flamengo ganhar esses 6 pontos... Eu acho que ele não ganha os 6 pontos. O campeonato continua embolado. O Flamengo continua com chance, mas continua embolado. Mas se ele ganhar os 6 pontos, é sinal de que ele decolou de uma vez.
A gente olha para esse elenco do Flamengo, o qual ainda considera o melhor do Brasil, e a gente fica esperando uma arrancada, fica esperando uma exibição à altura da qualidade dos jogadores que tem. E faltava, a gente comentou várias vezes aqui, faltava uma vitória grande do Rogério Ceni à frente do Flamengo. Aquela vitória contra um adversário direto. Foi o jogo de ontem, PVC, na sua opinião? Essa vitória grande foi a vitória de Brasília?
Eu acho que foi, porque o Flamengo jogou melhor do que o Palmeiras. Não acho ainda que o Flamengo tenha jogado como a gente está esperando ver o Flamengo. Mas o Flamengo foi melhor do que o Palmeiras o jogo quase inteiro. Só o começo do segundo tempo, o Palmeiras teve chance ali com o Gabriel Menino, mas o Flamengo controlou o jogo. Então, eu diria que foi. É a primeira vez que o Flamengo ganha um confronto direto contra um dos 6 primeiros colocados. Então, por isso tudo, eu acho que foi a exibição que o Flamengo precisava para ganhar a confiança para os próximos jogos.
Tem uma palavra que tem sido muito usada no futebol, entre as várias novas palavras usadas no futebol, que é mobilização. E eu senti essa mobilização do Flamengo para o jogo. Eu senti o Flamengo assim, muito focado no jogo. O Rogério Ceni fez algumas mudanças. E achei o Palmeiras menos mobilizado para esse jogo, por exemplo, do que ele esteve na segunda-feira contra o seu maior rival, o Corinthians. O que você achou da postura do Palmeiras no jogo, PVC?
Eu acho que você tocou num ponto central, Rizek. Na segunda-feira era contra o seu maior rival. A gente criou nos últimos 2 anos, 3 anos, uma rivalidade quase artificial de Flamengo e Palmeiras, que existe, não é que não exista. Mas o maior rival do Palmeiras é o Corinthians. Então, quando você mete 4-0 no Corinthians na segunda-feira e você sabe que teu objetivo central está lá na frente daqui a 10 dias, é natural que você tenha tirado um peso das costas e guarde um pouco de energia. A pergunta é se o Abel Ferreira está dosando essa energia ou castigando demais esses jogadores. Eu tenho a impressão de que ele está tomando cuidado de colocar jogadores que precisam de ritmo, como o Rafael Veiga. Depois da Covid, ele precisava recuperar ritmo e confiança. Recuperou, tomou o terceiro cartão amarelo, vai descansar em Fortaleza. Zé Rafael voltou de uma lesão no tornozelo, precisava de ritmo de jogo também. O que eu acho que ele está castigando demais é o Vinha e o Luiz Adriano, que jogam todas.
E por falar... Bom, não levou o Rony para Brasília, né? Não levou o Rony. O Luiz Adriano ficou um tempo fora e agora vem nessa sequência aí. Cara, o Rogério Ceni fez um negócio interessante, assim, da gente comentar. Especulava-se que contra o frágil Goiás, ele usaria o Arão na zaga e o Diego no meio-campo, na função de volante, ao lado do Gerson. Não aconteceu contra o frágil Goiás. Foi acontecer contra o Palmeiras. E achei que o Arão jogou direitinho como zagueiro e o Diego jogou bem ali no meio-campo. O que, que você achou desta... Não sei se você considera ousadia, mas no mínimo essa mudança impactante, cara. De contra o Palmeiras, você recuar o Arão na zaga, jogar com o Diego no meio-campo. Algo que a gente esperava contra o Goiás, mas aconteceu no Mané Garrincha, PVC.
Provavelmente porque contra o Goiás ele ainda não estava convencido de que o time estava treinado o suficiente. Eu gostei muito da explicação do Rogério. Ele falou que está treinando isso, o Arão também disse isso, e ele falou que queria o Arão como zagueiro porque o Palmeiras tem uma transição muito rápida, então ele precisava de uma defesa mais veloz. E com isso, ele, com o Diego no meio campo, ele ganhou posse de bola. Ele ganhou ritmo no meio campo e ganhou velocidade na zaga. Ainda que a gente possa ponderar que a primeira bola do jogo foi uma bola do lado do Arão, que o Arão estava jogando do lado direito, a bola invertida pelo Danilo, que o Vinha faz o cruzamento e o William perde o gol, naquela transição rápida do Palmeiras, a velocidade do Arão não solucionou o problema. Mas eu achei criativo, Rogério, achei inteligente e a explicação é muito justa.
Eu, como você, acho que o Flamengo jogou bem, fez um jogo correto, superior ao do Palmeiras, ponto. Agora, tem dois jogadores que, tecnicamente, para mim... Não vou dizer que o Gabriel esteja fazendo uma temporada ruim, não é ruim. Você vê os números do Gabriel, uma boa temporada. É que não é uma temporada à altura do que foi a temporada passada. O mesmo dá para dizer do Everton Ribeiro. Você não tem achado os dois abaixo, o PVC?
O Everton Ribeiro, mais. Eu acho que o Gabriel está sentindo muito... essa mesma falta de ritmo que eu citei do Veiga agora há pouco. O Gabriel entrou e saiu do time muito, né? Ele entrava no time e saía por lesão. Entrava no time e saía por suspensão. E tá faltando para ele esse ritmo. Bolas que ele pegou ontem, que ele não costuma perder, e perdeu. Uma finalização de pé esquerdo no começo do segundo tempo, que o Everton... Não, no primeiro tempo ainda, que o Everton tirou. Antes, uma bola que ele entrou pelo lado direito, em vez de finalizar, ele preferiu o passe para dentro para o De Arrascaeta e o Luan tirou da área. Ele está sem a mesma certeza, sem a mesma convicção para finalizar. Mas ele tem a maior média de gols de qualquer jogador da Série A no ano inteiro. O Diego Souza é o artilheiro do Brasil, considerando só os jogadores da Série A, mas o Gabriel tem a melhor média de gols. Né? São 21 gols em 45 partidas, ele tem 0.59 de média de gols por jogo. O Everton Ribeiro, sim, caiu. Em compensação, o Gerson esconde a bola, né? O Gerson...
Absurdo. Agora, cara, o Gustavo Henrique é um negócio interessante, né, cara? Ele não foi não jogou mal. Ele entrou no jogo, né, o Rodrigo Caio sentiu... E aí ele perdeu um gol de cabeça, cara, muito claro, né? Muito na cara do gol. Eu fiquei pensando assim, cara, fase é tudo nessa vida, né? Fosse no Santos, ele teria marcado o gol, sairia como herói, porque foi o tipo de jogada que o consagrou no Santos, né? Como ele é muito alto, ele é bom no jogo aéreo, bem melhor pelo alto do que por baixo. Eu acho que assim, os gols que ele marcou no Santos, a maneira como ele se sobressaía no jogo aéreo no Santos, fez, pelo menos para mim, tem um conceito elevado do Gustavo Henrique que ele não mostra hoje no Flamengo. Você lembra, você sabe do lance a que me refiro? Uma cabeçada dele,
sim,
assim,
sim.
Com o gol aberto. Fosse no Santos, entrava, ele era o melhor em campo, saía como herói. Você não acha?
Eu acho. É um pouco... É que a gente tá transformando a palavra confiança em chavão, né? Mas é muito disso. Ele precisa recuperar a certeza de que o que ele vai fazer vai dar certo. E ele cabeceou certinho. Ele foi certinho, só que a bola passou raspando. Passou fora do gol, enfim, acaba comprometendo a visão que a torcida tem dele. Não a visão que o Rogério tem, né? O Rogério continua confiando, tanto que a primeira opção na saída do Rodrigo Caio foi o Gustavo Henrique. Vamos ver se o Rodrigo Caio vai ter condição para as próximas partidas, ou se ele vai precisar do Natan ou do Gustavo Henrique para formar dupla com o Arão, aparentemente com o Arão.
E depois do jogo, o Abel Ferreira... voltou a falar que a estratégia do Palmeiras é sempre o próximo jogo. que ele vai priorizar sempre o próximo jogo. Foram as palavras dele, mais ou menos essa, mas o sentido foi esse. O Palmeiras agora visita o Ceará no domingo e recebe o Vasco terça-feira. Cara, difícil imaginar que o Palmeiras vá ter força total nesses dois jogos, né? Pensando na final da Libertadores no outro sábado.
Eu acho que ele vai poupar contra o Ceará. E aí isso pode também afastar, acho, o Palmeiras da briga pelo título, para depois jogar na terça-feira e ter 3 dias de descanso.
E é o jogo mais difícil, né? Ceará no Castelão é mais difícil hoje do que o Vasco em casa.
Mas você descansa de uma viagem, você descansa... É que você perdeu o jogo do Ceará, pode ser definitivo para afastar da briga pelo título. E aí jogar contra o Vasco com um time quase titular para jogar contra o Santos no sábado. A pergunta é o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes vai jogar dia 30, mas para jogar dia 30 ele precisa de um jogo antes. Eu não sei se esse jogo vai ser em Fortaleza, ou se já vai ter condição em Fortaleza, ou se vai ser o jogo contra o Vasco. Agora, você olha a situação do campeonato, como continua, mesmo Palmeiras e Grêmio, com muita possibilidade. Eu me apoio na classificação por pontos perdidos. Sei que tem gente que não entende, mas eu vou usar ainda, porque eu acho que ela elucida mais. O Internacional perdeu 34 pontos no campeonato. O Flamengo perdeu 35. São Paulo e Atlético perderam 36. Palmeiras e Grêmio perderam 39. Então, a distância do primeiro para o sexto continua sendo, ainda é, de 5 pontos. Era de 4, agora é de 5 pontos. Digamos que o Internacional perca o Grenal, que o Flamengo empate na Arena da Baixada, que o São Paulo vença e o Atlético vença os seus jogos contra Coritiba e Vasco, respectivamente, e que o Palmeiras e o Grêmio vençam. Eu acho que o Palmeiras não ganha do Ceará, mas digamos que o Palmeiras vence e o Grêmio vence o Grenal. A distância na segunda-feira pode ser de 3 pontos do primeiro para o sexto. A distância real de 3 pontos perdidos. Eu tenho a impressão de que o Palmeiras não ganha com o time reserva lá em Fortaleza. Mas o campeonato continua muito, muito aberto. Mas, repito, acho que essa sequência de Flamengo contra Atlético Paranaense e Grêmio é decisiva. Detalhe também importante. Depois de Atlético Paranaense e Grêmio, o Flamengo vai enfrentar o Sport, o que representa o inverso daquela sequência que a gente contestou lá atrás, quando o Flamengo fez 5 jogos sendo 4 em casa. Tem um erro da tabela, mas agora ele faz 5 jogos sendo apenas 1 como mandante, porque ele pegou Goiás fora de casa, Palmeiras em casa, Atlético Paranaense fora, Grêmio fora, Sport fora. De 5 jogos, 4 fora de casa. É por causa do adiamento do jogo do Grêmio. Mas a tabela tem um erro, não podia ser assim a tabela.
A gente fala do Ceará, né, o adversário do Palmeiras. Ceará massacrou o Goiás na quinta-feira, chegou a 42 pontos, é o 10º colocado e, com todo mérito, olha para cima, tentando algo mais, né? Já é time de Série A, 42 pontos, com 31 jogos, e tá olhando ali para cima, né? O Santos é o 9º com 45, o Corinthians tem 45 também, embora o Ceará tenha um jogo a mais. As pretensões do Ceará, que no ano passado foi escapar só na última rodada, esse ano são boas. E, cara, esse bom momento do Ceará passa muito pelo Vina. Como é que você explica o Vina, PVC, como um dos personagens do Campeonato Brasileiro da Série A? Acho que dá para dizer isso, né? Vina é um dos personagens do Campeonato Brasileiro.
Tinha uma metáfora que eu ouvia muito sobre mim, que era ser peixão na Lagoinha ou peixinho no Lagoão. O Vina tá peixão na Lagoinha. Ele tá nadando soberano. Aparece o peixinho na frente dele, ele come. Ele abocanha. Porque ele é o dono da lagoa. E isso deixa ele livre, leve e solto. Um pouco do que foi o Thiago Galhardo no ano passado, né? O Thiago Galhardo começou essa fase primorosa dele com um campeonato ótimo no Ceará, antes de ir pro Internacional. O Vina vai ter mercado em Lagoinhas no ano que vem, mas vamos ver se ele vai querer continuar na Lagoinha ou continuar no Lagoão ou ir para uma Lagoinha. Não, se ele vai querer continuar na Lagoinha ou se ele vai querer ir para o Lagoão.
Você falou que ouvi sobre você, você era peixão na Lagoinha ou peixinho na Lagoona?
Eu sempre fui peixe na Lagoa, mas as pessoas acham coisas assim, de talvez o Vina tenha a mesma percepção, ele é peixe na Lagoa, mas ele está se sentindo peixão.
Ai, cara, é um dos personagens, eu não vi o jogo de ontem, vi só os gols. É um dos personagens desse campeonato brasileiro, sem nenhuma dúvida, o Vina. Dificuldade para o Palmeiras nesse confronto. O Grenal tem favorito para você, PVC? Você consegue apontar um favorito para esse jogo de domingo?
Eu acho que o Inter vai ganhar o jogo. Vai voltar a ganhar a Grenal. Ele precisa voltar a ganhar a Grenal. Tem uma história muito boa do Abel na preparação do jogo contra o São Paulo. Ele telefonou para o Autori depois de assistir Atlético Paranaense em São Paulo e perguntou para o Autori se ele tinha mesmo a ideia de que o São Paulo estava um time muito tenso, muito nervoso. E ouviu a confirmação. O time está nervoso, está tenso. E ele treinou na terça-feira, no CT Parque do Gigante, que ele falava para os jogadores na cobrança de tiro de meta, ele simulava a cobrança de tiro de meta e saída de bola do time reserva do Inter, e mandava o time subir a marcação e dizia: no tiro de meta deles, nós vamos marcar sabendo que nós vamos fazer gol. Não é que fez? E fez mesmo. E o trabalho dele agora é para tirar o peso. O tabu não é desses caras. O tabu é de 2018, 19 e 20. Nós estamos em 2021, o tabu não é deles. Eles não têm que se sentir responsáveis por não ganhar do Grêmio. Eles têm que entrar contra o Grêmio leves para tentar ganhar o jogo no Beira-Rio. E o Abel conseguiu... Os relatos de mudança de ambiente são enormes. Assim, ele conseguiu trazer o time para ele. Eu acho que o Inter pode ganhar o Grenal.
E eu estou muito curioso para saber o que será da direção São Paulina, o que falarão os dirigentes são paulinos depois de São Paulo e Curitiba. Se ganhar o jogo, é claro, não tem muito o que fugir do discurso óbvio. São Paulo vivo na briga pelo título. Mas se o São Paulo engatar a quinta partida sem vitória, ao deixar de ganhar, porque esse é o termo, né? Se o São Paulo não vencer, ele deixou de ganhar do Curitiba em casa. Eu estou muito curioso. Mas antes, ainda quero falar contigo sobre a boa vitória do Corinthians. O Corinthians foi atropelado pelo Palmeiras. Jogou bem ontem contra o Sport. Fez uma partida bem segura, PVC. O que, que você achou do jogo, hein?
O Casares é uma coisa, né? E o trabalho que o Mancini fez com o Casares é muito, muito bem feito.
Seria com essa bola do Casares hoje, ele seria mole titular da equipe do São Paulo. Com a bola que ele está jogando hoje, seria mole titular do Galo.
Porque o Atlético não tem um jogador que invente como o Casares inventa. O Mancini conhecia o Casares do Atlético. O Mancini trabalhou na parte final do campeonato de 2019 no Atlético. Quando o Casares chegou, ele percebeu que o Casares estava fisicamente mal e que o Casares fisicamente mal não ia conseguir jogar. Uma coisa que o Mancini de cara falou: o Casares não vai jogar aberto pelo lado, ele vai jogar por dentro. Escalou o Casares como segundo atacante, o Casares está solto. O Corinthians ontem foi bem. É verdade que o Sport é presa mais fácil, mas o Corinthians fez o que tinha que fazer. O pecado do Corinthians nos últimos nove jogos, o Corinthians tomou só um gol, tirando os quatro do Palmeiras. Que esse é o pecado mortal. Não é perder para o Palmeiras no Allianz Parque. O pecado é ter sofrido 4-0. Né? Mas o Corinthians está brigando ali, esperando que vire G8, ou seja, aí vai ser divertido, porque o Corinthians vai ter que torcer para o Palmeiras, virar, transformar em G8. E nesse caso, o Corinthians pode ficar com a vaga na Libertadores em oitavo lugar.
Ah, e foi importante. O Corinthians está 2 pontos do Fluminense, que é o sétimo, e tem um jogo a menos, né? Pelo que estão jogando nesse momento, o Fluminense, sétimo colocado, e o Corinthians, oitavo. Porque a final da Copa do Brasil é Palmeiras e Grêmio, né? Então é praticamente certo que a zona de classificação da Libertadores, do mata-mata, chegará ao sétimo colocado. Isso é, né? Porque Palmeiras e Grêmio, um dos dois, vai ganhar a competição e eles estarão entre os 6 primeiros. O Corinthians tem tudo para passar o Fluminense, né? Se ele ganhar o jogo que ele tem a menos, ele já passa. E o momento das duas equipes é muito mais favorável ao Corinthians. Agora, tem uma frase que você usa direto, que é: time bom consagra jogador mediano. Cara, eu acho que isso se aplica ao Mosquito, né? Ele tá jogando... O Casares é um jogador de muita qualidade. O problema dele é o comportamento, isso a gente sabe. O Mosquito não tem a qualidade do Casares, mas ele virou uma peça super importante nesse Corinthians do Mancini. Você não acha?
Eu acho sim. Eu falo mediano muitas vezes, mas eu gosto mesmo quando eu tenho coragem e falo: time bom consagra jogador ruim, time ruim, terra jogador bom.
Eu tucanei para mediano.
Não, eu também tucano, muitas vezes eu tucano, porque às vezes você vai falar de um zagueiro, que o zagueiro não é ruim. Na verdade, não existe jogador ruim, você que bebeu pouco, né? A gente sabe disso.
Se o cara vira o um jogador, como diria... Você quer matar o botafoguense de cirrose. O botafoguense de cirrose nesse momento.
Como diria Vanderlei Luxemburgo, você já é um vencedor, porque você era um espermatozoide. E aí você foi e fecundou. Então você já é vencedor. Não, tô brincando, mas assim, eu acho que tem tanta gente querendo virar jogador, o jogador que virou jogador, alguma qualidade ele tem. Então você precisa conseguir transformar coletivamente uma equipe que explore o que o jogador tem de positivo. Então vai ter zagueiro que tem como ponto fraco a lentidão. Ele precisa ser protegido. O time precisa proteger essa deficiência do zagueiro lento. O Mosquito não é um craque, mas é um jogador que está oferecendo para o Corinthians a capacidade de ampliar o campo, de jogar em diagonal e de ter alguém que participe do jogo para o Fagner. Porque o Fagner está de novo num momento muito bom, porque o Corinthians cresceu e o futebol do Fagner aparece. O Fagner não tem desvia durante o jogo. Se eu aprofundar demais, eles vão fazer uma linha de cinco. Ele entendia o jogo. Então ele voltava por trás e o Mosquito dava amplitude, o Fagner podia vir por dentro em alguns momentos, para ser um organizador. O Mosquito facilita a vida do Fagner também. Não que seja só isso, mas ele, com perdão de mais um trocadilho, o Mosquito está voando.
Cara, e um jogador que dele muito se esperava quando surgiu no Vasco, o Matheus Vital, e para mim foi uma decepção no Corinthians, porque esperava-se um desempenho dele nota 7, nota 8, e ele jogou 5,5 em sua passagem, é o Matheus Vital. Mas o Mancini está conseguindo melhorar o Matheus Vital, fazendo o Matheus Vital ser um meia que finaliza, cara, que chuta em gol. Ele marcou 3 gols nos últimos 4 jogos, ele tem finalizado, é uma função que hoje é do Otero, o Otero não tem jogado, o Matheus Vital tem aproveitado as chances. E, cara, é o melhor momento do Matheus Vital, assim, ele teve bons lampejos, mas ele nunca teve uma sequência de 2-3 jogos. E o Mancini, cara, conseguiu melhorar o Matheus Vital também, você não acha?
Acho, mas é porque o time melhorou, aquilo que a gente estava falando. O melhor lampejo do Matheus Vital foi o gol do Rodriguinho contra o Palmeiras em 2018.
Sem dúvida, né? Sem dúvida.
Que ele sem cria dúvida. Toda a jogada, dá passo para trás, o Rodriguinho faz o gol no dia do jogo do VAR antes do VAR. O jogo da final do VAR antes do VAR.
Isso, do Paulistinha.
Do Paulista de 2018, que o Corinthians foi bicampeão, ganhando do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Agora, ele está conseguindo um pouco mais de sequência. E, curiosamente, por causa de um problema. A ausência do Otero. O Mancini tinha definido o meio-campo dele, que está mudando com muita frequência, mas era Mosquito, Gabriel, Cantillo, Otero. Ele perdeu o Otero pela Covid. Matheus Vital passou a ser o reserva que ocupa esse espaço do Otero. E agora a gente pergunta se o Otero vai conseguir suprir, jogar mais do que o Matheus Vital está jogando. E, ao mesmo tempo, ele vai mexendo no time, né? Ontem ele não tinha o Gabriel para suspensão, ele montou o time com Camacho e com Ramiro, e ele está preocupado com a saída de bola, ele está trabalhando o Bruno Mendes, que ontem foi zagueiro, ele trabalha o Bruno Mendes para ser volante, ali na frente. Ele acha que o Bruno Mendes pode ser o melhor passador com uma capacidade de marcação muito grande, mas duvido, com o crescimento, hein, do Gabriel...
Duvido, hein?
Isso é uma coisa para a temporada que vem. O Gabriel subiu de produção, mas ontem tinha que cumprir suspensão em função da expulsão contra o Palmeiras.
Aliás, o esporte está tão mal, cara, que o Jemerson torceu o joelho, vai passar por exames, não sabemos ainda a gravidade da situação... E a zaga do Corinthians foi Marlon e Bruno Mendes. E nem assim o Sport conseguiu assustar o Corinthians. Marlon e Bruno Mendes. Olha, eu já vi umas zagas do Corinthians assim. Baré e Embu. Eu vi Dama e Jatobá. Gralá, que eu vi jogar no Corinthians também. Marlon e Bruno Mendes é uma zaga assim daquela... Tirem as crianças da sala, viu?
Eu vou achar mais zagas desse tipo, depois a gente vai falar.
Pô, eu vi Dami e Jatobá, lembra? Dami e Jatobá, Baré e Embu.
Tem um jogo que o Corinthians ganhou.
Alexandre Lopes, eu vi o Alexandre Lopes.
É, eu vi mas, Alexandre Lopes.
Marlon e Bruno Mendes, meu Deus olha, do céu.
Quer ver uma coisa aqui? Brasileiro 93. Tem um jogo que o Corinthians ganhou do Flamengo, que o Rivaldo jogou de quase volante. Aquele time, o Corinthians ganhou do Flamengo. Flamengo 0, Corinthians 1. Ganhou do gol do Hermes, não foi isso? Flamengo 0 versus
aquele time do Mário Sérgio é o pior melhor Corinthians da história. É que ele vendeu o Marcelo Dijan, né, no meio da temporada, e aí teve que se virar com o Baré e o Embu. Tio Elias de lateral. Aquele time é o melhor pior Corinthians de todos os tempos. Quase ganhou jogo... a final.
É, só não foi porque o Ronaldo meteu a mão na bola numa falta dois lances que o Roberto Cavallo chutou direto e ele, o gol seria anulado se o Ronaldo não tocasse na bola, porque a falta era em dois lances e o Ronaldo que deu o segundo toque na bola. Eu vou abrir aqui rapidinho só para ver esse Flamengo e Corinthians de 93, que é um jogo marcante desses piores, dos times que funcionam com jogadores ruins. Não era o time titular do Corinthians, estava desfalcado e foi jogar no Maracanã, empatou por 1-1 com o Flamengo, por isso que eu não estava achando o jogo. Renato Marcília, o Corinthians fez 1-0 no primeiro tempo, Marcelinho fez 1-0, e o Ergos empatou os 44 do primeiro tempo. Ergos. O Corinthians naquele dia jogou...
Marcelinho fez 1-0 pelo Flamengo, né? Bom lembrar.
Pelo Flamengo, claro, pelo Flamengo, é. Hugo, Admilson, Elias e Embu. Ergos... O Elias jogou de zagueiro. Ele tinha 1,5 metro de altura.
Jogou até de goleiro nesse campeonato.
Ergos, depois Gino. Marcelinho, Gino. Paulista, Zé Elias, Luiz Carlos Zinck. Esse time está todo fora de ordem, mas é Hugo, Luiz Carlos Zinck, Embu, Elias e Admilson. Zé Elias, Marcelinho Paulista, Ergos e Rivaldo. Leto e Mabilha. Esse time empatou 1-1 no Maracanã com o Flamengo, dirigido por Júnior, e que tinha Renato Gaúcho e Casagrande, e Marcelinho Carioca.
Esse time chegou a ganhar do São Paulo também, um jogo no Pacaembu, 1-0 gol do Simão. E na última rodada, eu também estava, na última rodada da fase semifinal, cara, em que o Elias foi pro gol, quando ele ganhou do Santos no Morumbi, ele só não foi para a final contra o Palmeiras porque o Flamengo não conseguiu ganhar do Vitória no Maracanã. Teria sido massacrado pelo Palmeiras do Vanderlei naquela final de 93. Lembro de muito corintiano falando assim, ufa, ainda bem que não fomos para a final, porque ia ser um massacre contra o Palmeiras do Vanderlei na final. O
time Paulo de hoje... São Paulo campeão do mundo. São Paulo campeão do mundo, 0, Corinthians 1, gol de Simão.
Gol de Simão.
Zete Cafu, Gilmar, Ronaldão e André. Doriva, Toninho Cerezo, Palinho, Juninho Paulista, depois Valber. Miller e Valdeir, técnico de Ale Santana. O Corinthians com Ronaldo, Leandro Silva, Marcelo, Norton e Elias. Embu, Ezequiel, Simão e Valber. Viola e Rivaldo. É que Viola e Rivaldo dá um peso diferente, mas o time jogou... O Mário Sérgio montou um time com dois líberos. Era um líbero na zaga e era um volante solto de marcação no meio campo para prender o São Paulo do Pelé. E ganhou 1-0.
O time de hoje, Rivaldo à parte... cara, esse time tem tudo para ir para Libertadores e não vai dar tempo de reforçar muito a equipe caso o Corinthians fique ali no mata-mata, porque o calendário é muito apertado, né? Termina o Campeonato Brasileiro, começa o Paulista e na sequência já tem o mata-mata de Libertadores. Então vai ser fundamental o trabalho que o Mancini vem fazendo também para o Corinthians entrar ajustado no mata-mata para jogar a fase de grupos. E olha, cara, o Luan virou, assim, uma espécie de Arauz no Corinthians, né? Porque a gente falou do Otero, a gente falou do Mosquito, do Casares. Ontem entrou o Everaldo no lugar do Matheus Vital. E o Luan, o Léo Natel entrou no lugar do Gustavo Mosquito. E o Luan ficou no banco o jogo inteiro, cara. Ele e o Arauz. Cada vez mais o Luan, assim, é um jogador de pouco uso no Corinthians. O que é um drama, né? Porque o que você vai fazer com esse investimento que você fez? Ele não consegue se valorizar. Ele entra em campo, não rende. O Luan virou um jogador totalmente reserva, assim, descartável nesse time, enquanto atletas menos badalados como o Mosquito viram chave, viram peça principal. Acho que é uma reflexão para o próprio Luan fazer, caso ele queira ter interesse em retomar o futebol que já jogou um dia. Mas ele não saiu do banco ontem. Não saiu do banco. No jogo começo contra o Sport.
O Luan é o Lucas Lima do Palmeiras. Luan é o Lucas Lima do Palmeiras. Do Corinthians.
Olha, o Lucas Lima ainda consegue jogar mais, eu acho, que o Luan, viu? O Lucas Lima, ele pelo menos luta, ele faz uns jogos aí. acho que ele consegue jogar mais até que o Luan, você não acha, não?
É, consegue.
Acho que o Luan tá mais pro Ganso, viu? Tá mais pro Ganso do...
É verdade, é verdade, tem razão.
Que é banco do Fluminense, né? Que é banco do Fluminense. Muito bem, Paulo Vinícius Coelho, essa foi uma versão pocket do podcast A Mesa. A gente volta na segunda-feira, o nosso dia mesmo, segunda e quinta, as nossas datas marcadas com vocês, queridos ouvintes. Um ótimo fim de semana para você, meu amigo, até segunda-feira.
Até segunda-feira, se eu não for pro banco.
Não irá. Você continuará sendo o nosso peixão na Lagoona. Até segunda, PVC. Bom fim de semana a vocês, queridos ouvintes. Tchau.
Valeu.